Podcast Casos e Coisas.
Olá, meu nome é Bruna e esse é meu podcast sobre casos reais e coisas estranhas. Toda semana eu trarei alguma história diferente para você ouvir. Para sugestões e críticas, pode me mandar um e-mail para casosecoisas@hotmail.com. Esse áudio também estará disponível no canal no YouTube Bruna Bonsangue. Obrigada pela visita e divirta-se.
Caso da semana, Daiane Downs.
Elizabeth Daiane Frederickson Downs, que na adolescência preferiu usar o segundo nome, Daiane, nasceu em Phoenix, Arizona, em 7 de agosto de 1955, filha de Wesley Linden e Willa Dan Frederickson. Segundo Daiane, seu pai a abusou quando ela tinha 12 anos de idade. Daiane se formou na Moon Valley High School, em Phoenix, onde conheceu Steven Downs, com quem começou a namorar contra a vontade de seus pais. Na época, ela estava com 14 anos e ele 16. Após o colegial, ela se matriculou na Faculdade Bíblica Batista da Costa do Pacífico, em Orange, Califórnia, mas foi expulsa após apenas um ano por comportamento promíscuo, e logo voltou para a casa dos pais no Arizona. Enquanto isso, Steve entrou para a Marinha e mantiveram o relacionamento à distância nesse tempo. Steve voltou em novembro de 1973, e logo em seguida Daiane fugiu de casa e casaram-se no mesmo mês. O relacionamento deles era um pouco conturbado. Brigavam muito, ou por motivos financeiros, ou por traição por parte de Daiane. Quando brigavam, ela saía de casa e voltava para a casa dos pais, mas quando tudo se acalmava, ela voltava a morar com Steve. Mesmo com um relacionamento não muito bom, em 1974, Daiane teve sua primeira filha, Christiane, mesmo Steve sendo contra ter filhos. 2 anos depois, ela fez a mesma coisa, engravidou sem o consentimento de Steve e teve uma segunda filha, Sherilyn, em 1976. Daiane se sentia feliz e animada enquanto estava grávida, mas não era uma boa mãe depois que os filhos nasciam. Steve decidiu fazer uma vasectomia e se mudaram para o Arizona. Daiane se envolveu com vários colegas de trabalho e acabou engravidando e decidiu não interromper a gravidez. Steven Daniel nasceu em 79. O casal se divorciou em 80, pois Steve achava que o filho, conhecido como Danny, era o resultado de um caso que Daiane teve. Daiane continuou se envolvendo com vários homens, pulava de um relacionamento para outro, mudando de casa toda vez, e sempre tentava voltar com Steven, que não a quis de volta. Ela precisava sustentar os filhos e precisava de dinheiro. Foi então que decidiu ser barriga de aluguel. Nos Estados Unidos é permitido essa prática. É preciso fazer alguns exames psiquiátricos, porém ela falhou em todos. Ela achava engraçado contar para as pessoas que ela havia falhado nos exames. Em 1981, ela conseguiu um emprego em tempo integral e começou a trabalhar numa empresa de serviço postal. Enquanto ela trabalhava, costumava deixar as crianças com parentes e vizinhos, mas alguns vizinhos começaram a mostrar um pouco de preocupação com o bem-estar das crianças. Quando estavam com a mãe, diziam que as crianças frequentemente estavam com fome e as viam implorando por comida. No inverno, eles não tinham roupas ou sapatos adequados para a estação. E quando Daiane não achava ninguém para olhar as crianças, deixava a filha mais velha encarregada de cuidar dos mais novos, mesmo ela sendo pequena e nada apta para tal tarefa. Sua filha Cheryl tinha dito a um vizinho de seus avós que tinha medo de sua mãe. Mesmo com um emprego fixo, Daiane ainda queria ser barriga de aluguel e tentou de novo, e dessa vez ela conseguiu entrar no programa, que pagava 10 mil dólares. Em 8 de maio de 82, Downs deu à luz a uma filha por meio de barriga de aluguel. Ela nomeou a criança como Jennifer antes de entregá-la aos pais adotivos, mesmo sabendo que o casal não manteria o nome da criança. Nessa época, Daiane acabou se apaixonando por um colega de trabalho, Robert Knickerbocker, apelidado de Nick.
Tiroteios.
Em 19 de maio de 1983, Daiane dirigiu seu carro respingado de sangue com seus 3 filhos até o Hospital Mackenzie Willamette. Ela saiu do carro gritando que alguém tinha matado seus filhos. Na chegada, Cheryl, de 7 anos, já estava morta. Danny, de 3 anos, estava paralisado da cintura para baixo. E Christy, de 8 anos, havia sofrido um acidente vascular cerebral incapacitante. Dawn foi baleada no antebraço esquerdo. Ela alegou ter sido roubada em uma estrada rural perto de Springfield, Oregon, por um homem estranho que atirou nela e nas crianças. No entanto, investigadores e funcionários do hospital ficaram desconfiados, pois seus modos eram calmos demais para uma pessoa que havia experimentado um evento tão traumático. Ela também fez uma série de declarações que os policiais e funcionários consideraram altamente inapropriados. Segundo a declaração de Diane, eles estavam voltando da casa de uma amiga e ela decidiu pegar um caminho diferente. Queria fazer um passeio turístico para ver a paisagem, mas era mais de 10 da noite, então isso soou estranho para os policiais. Disse que estava tocando na rádio a música Hungry Like the Wolf, do Duran Duran. E aí ela viu um homem com o cabelo todo bagunçado na estrada, fazendo sinal para encostar. Ela encostou, desligou o carro e saiu para conversar com o homem e ver o que ele queria, deixando as crianças no carro. Segundo ela, o homem queria o carro. Diane o confrontou e disse que nisso ele começou a atirar nas crianças. Ela ficou desesperada, fingiu jogar as chaves no meio do mato e o homem se distraiu olhando para o mato. E Diane o empurrou, entrou no carro e fugiu. Mas antes disso, ele atirou nela e o tiro pegou no braço. A polícia emitiu um alerta com as características do suspeito que ela havia passado. Mas ela não disse muita coisa, só que era um homem alto com cabelos brancos e espesso. A polícia achou a história toda muito estranha, pois ninguém vai fazer um passeio turístico às 10 da noite com três crianças pequenas e para na estrada para ver o que o estranho quer. E ela estava muito limpa para quem havia levado um tiro no braço e estava em um carro com crianças baleadas. Ela estava muito calma para uma mãe cujos filhos acabaram de ser baleados, sendo que uma das crianças já chegou morta ao hospital. 4 dias depois, a polícia chamou Diane para fazer a simulação do ocorrido, na frente das câmeras, mostrando como tudo aconteceu. Tem esse vídeo disponível no YouTube. O comportamento dela era bem estranho, muito preocupada em arrumar o cabelo, a maquiagem e ficar sorrindo para a câmera. Ela estava encenando com um ator que estava fazendo o papel do assaltante e na hora que ela o empurra, ela ri para a câmera, claramente se divertindo com a situação. Tem um momento que ela bate o braço baleado e fala que doeu mais do que no dia do acidente, rindo disso. Um mês depois do ocorrido, ela dava entrevistas para a mídia, sempre muito arrumada, e dizia que tudo havia sido muito difícil para ela, que era uma situação muito horrível. Basicamente, ela só falava dela, nunca dos filhos. Ela nunca chorou nessas entrevistas, nem no hospital e nem nos interrogatórios. Em uma entrevista, uma repórter perguntou se ela se considerava sortuda por ter saído dessa situação só com um braço machucado, no que ela respondia que sortuda eram seus filhos, pois ela não conseguia amarrar os próprios sapatos há 2 meses. Tem uma hora na entrevista que ela fala que quando fecha os olhos antes de dormir, ela vê a sua filha estendendo a mão, pedindo ajuda e o sangue saindo pela boca, que isso a assombra muito, então ela sorri. Esse vídeo também tem no YouTube. É bem assustador. As suspeitas aumentaram quando Diane, ao chegar ao hospital para visitar os seus filhos, telefonou para Nick, o homem casado e ex-colega de trabalho com quem ela estava tendo um caso extraconjugal. A evidência forense não coincide com a história dela. Não havia respingos de sangue no lado do motorista, nem resíduo de pólvora na porta do motorista ou no painel da porta interna. Nick também informou à polícia que Diane o perseguira e parecia disposta a matar a sua esposa se isso significasse que ela poderia tê-lo para si mesma. Ele afirmou que estava aliviado por ela ter ido para Oregon e ele se reconciliou com sua esposa. A polícia decidiu investigar Diane mais a fundo. Diane não revelou à polícia que possuía uma arma de calibre 22, inclusive negou ter comprado quando perguntaram a ela. Mas Steve Downs, o pai das crianças, e o Nick informaram que sim, que ela tinha uma arma. Os investigadores descobriram mais tarde que Diane comprou a arma no Arizona. Embora não tenham conseguido encontrar a arma real, encontraram carcaças não queimadas em sua casa com marca do extrator da mesma arma que atirou em seus filhos. Também encontraram um diário que Diane relatava sua obsessão por Nick, com quem teve um caso. No diário, ela conta que o pressionou várias vezes para largar a esposa e ficar com ela. Ele acabou terminando o caso com ela, mas mesmo mudando de estado, ela escrevia com frequência para ele, pois ela não aceitava o fim do relacionamento. Testemunhas viram o carro dela sendo dirigido muito lentamente em direção ao hospital a uma velocidade estimada de 8 a 11 km por hora, contradizendo a sua alegação de que ela dirigia ao hospital em alta velocidade após o tiroteio. Com base nessa e em outras evidências, Diane foi presa em 28 de fevereiro de 84, 9 meses após o tiroteio e acusada de assassinato e 2 acusações de tentativa de assassinato e agressão criminal. Os promotores argumentaram que Diane atirou em seus filhos para se livrar deles para que ela pudesse continuar seu caso com Nick, pois alegou que ele deixou claro que não queria filhos em sua vida. Grande parte do caso contra ela se baseava no testemunho de sua filha sobrevivente. Enfermeiras relatavam que os sinais vitais de Christie disparavam como se estivesse com medo toda vez que Diane a visitava. Diane chegou a sugerir que seria melhor desligar os aparelhos da filha, já que ela estava com morte cerebral, mesmo o médico falando que não estava e se recusando a fazer tal coisa. Christie, depois de recuperar a capacidade de falar, descreveu como sua mãe atirou nos 3 filhos enquanto estacionava na beira da estrada e depois atirou em si mesma no braço. Christie tinha 8 anos na época do assassinato e 9 anos na época do julgamento. Os 2 filhos sobreviventes de Diane foram morar com o promotor principal do caso, Fred Hughes. Ele e sua esposa Joanne os adotaram em 1986. Antes de ser presa, Diane engravidou de um homem qualquer de um quarto filho de propósito, pois disse que sentia falta dos filhos. Disse entre aspas, "Você não pode substituir crianças, mas pode substituir o afeto que elas dão a você, e eles me dão amor, me dão estabilidade. E eu perdi tudo isso. Tudo foi tirado de mim. Mas as crianças são tão fáceis de conceber." Em depoimento, a polícia perguntou se ela se arrependia do que tinha feito, e ela respondeu que na época não tinha feito nada de errado, e que se ela pudesse não mudaria nada. Em uma entrevista, ela contou que em um período de 2 anos ela tinha se relacionado com mais de 10 homens, na maioria casados. A promotoria apresentou todas as provas e evidências que tinham coletado, mas foram as próprias palavras e atitudes de Diane, que não mostrava remorso algum, que a incriminaram. No tribunal, colocaram para tocar a música Hungry Like the Wolf, que foi a música que ela disse que estava tocando na hora do acidente, para ver a reação dela, já que a música traria lembranças ruins, mas ela parecia curtir a música batendo o pé no ritmo. Christy, a filha sobrevivente, foi chamada ao tribunal e fizeram uma pergunta a ela, "Quem atirou em você?" E ela respondeu, "Minha mãe." Mas, mais tarde, quando perguntaram para ela novamente, ela disse que não sabia quem tinha atirado nela, que só disse aquilo no tribunal pois era o que queriam que ela dissesse. Diane foi condenada sob todas as acusações em 17 de junho de 1984 e sentenciada à prisão perpétua mais 50 anos. Ela teria que cumprir 25 anos antes de ser considerada uma liberdade condicional. Os psiquiatras diagnosticaram-na com transtorno de personalidade narcisista e antissociais. A maior parte de sua sentença deve ser cumprida consecutivamente. O juiz deixou claro que não pretendia que Diane fosse libertada novamente. Diane deu à luz a uma menina, a quem ela chamou de Amy Elizabeth, um mês após o julgamento de 1984. 10 dias antes da sentença de Diane, Amy foi tomada pelo estado de Oregon e adotada por Chris e Jack Babcock, que a chamaram de Rebecca. Já adulta, Rebecca apareceu no The Oprah Winfrey Show e ABC's 2020, discutindo como ela se sente sobre sua mãe biológica. Ela escreveu para Downs em seus anos mais jovens e afirmou que lamenta, considerando sua mãe como um monstro. Diane foi presa no Centro Correcional de Mulheres de Oregon, em Salem. Ela escapou em 11 de julho de 1987. 3 anos depois da sua sentença, ela conseguiu escalar a cerca de arame da prisão enquanto os guardas não estavam olhando. Ela usou várias roupas para conseguir se proteger do arame farpado e depois caiu no chão do outro lado. Nisso, um sensor de movimento disparou, mas quando os guardas chegaram lá, ela já tinha desaparecido. Ela foi para uma casa que ficava 4 quarteirões da prisão, onde morava Wayne Safer, um psiquiatra e marido de um colega de Diane. Quando ela bateu na porta dele, ela perguntou se podia ficar. Ele estava de ressaca e acabou deixando ela ficar lá. Depois, ele disse que ela se apresentou como uma garota qualquer, ela não se identificou como Diane. Então eles começaram a ter um relacionamento enquanto Diane se escondia no seu quarto. Ela só saía para usar o banheiro para tomar banho. Ele disse que passou 10 dias com ela e se apaixonou. Enquanto isso, a polícia estava procurando por ela. Essa busca foi para 14 estados. As pessoas ligavam para dizer que a tinha visto, mas eram pistas falsas. Ela estava escondida esse tempo todo na casa do psiquiatra. A polícia estava investigando as coisas que ela deixou na cela e encontraram um caderno. Nesse caderno, eles encontraram uma folha marcada por uma outra folha que ela havia arrancado. Pelas marcas, eles viram que era o mapa da prisão e tinha o endereço da casa de Wayne. A polícia foi até a casa de Wayne e a encontraram lá. Ela se rendeu pacificamente. Wayne se declarou culpado por abrigá-la na sua casa. Ele foi condenado a 5 anos em liberdade condicional e 6 meses em um centro de restituição. A desculpa de Wayne por não entregá-la à polícia foi que estava constantemente em efeitos de drogas e só caiu na real quando a polícia apareceu em sua porta. Diane foi recapturada no dia 21 de julho. Ela recebeu uma sentença adicional de 5 anos pela fuga. Após a sua recaptura, Diane foi transferida para o Serviço Correcional Clinton para Mulheres do Departamento de Correções de Nova Jersey, a pedido de Fred Hughe. A prisão de Salem ficava a 100 km da casa de Hughe em Springfield. Durante os 10 dias de liberdade de Diane, Hughe temia que ela tentasse viajar para lá. Apesar das significativas melhorias de segurança nas instalações, após a fuga, as autoridades estaduais aceitaram o argumento de Hughe de que o risco de danos a Christy e Danny no caso de outra fuga continuava grande demais para Diane permanecer encarcerada em Oregon. Em 1994, depois de cumprir 10 anos, Diane foi transferida para o Departamento de Correções e Reabilitações da Califórnia. Enquanto estava na prisão, ela ganhou um diploma de associado em estudos gerais. Em 2010, ela estava localizada na prisão estadual para mulheres em Valley Valley, Califórnia, mas transferida quando a instalação foi convertida em uma instituição exclusivamente masculina em 2013. A sentença de Diane significava que ela não poderia ser considerada em liberdade condicional até 2009. Segundo a lei de Oregon da época, como um criminoso perigoso, Diane seria elegível para uma audiência de liberdade condicional a cada 2 anos até que ela seja libertada ou morra na prisão. Em seu primeiro pedido de liberdade condicional em 2008, Diane reafirmou sua inocência. Ao longo dos anos, ela disse: "Contei a você e ao resto do mundo que um homem atirou em mim e meus filhos. Nunca mudei minha história." Sua primeira audiência de liberdade condicional foi em 9 de dezembro de 2008. O promotor do condado de Lane, Douglas Harker Road, escreveu ao Conselho de Liberdade Condicional: "Diane continua falhando em demonstrar qualquer insight honesto sobre o seu comportamento criminoso, mesmo após as suas condenações. Ela continua a fabricar novas versões de eventos sobre os quais os crimes ocorreram." Ele também escreveu que ela se refere alternadamente a seus agressores como um estranho de cabelos espessos, 2 homens usando máscara de esqui ou traficantes de drogas e policiais corruptos. Diane participou da audiência da prisão estadual para mulheres do Vale. Ela não teve permissão para fazer uma declaração, mas respondeu às perguntas do Conselho de Liberdade Condicional. Após 3 horas de entrevista e 30 minutos de deliberação, ela foi negada em liberdade condicional. Diane enfrentou sua segunda audiência de condicional em 10 de dezembro de 2010. Foi-lhe negada a condicional e, sob uma nova lei, não será elegível para condicional por mais 10 anos. Ela terá que esperar para se candidatar à liberdade condicional até 2021, quando terá 65 anos.
Obras inspiradas.
A autora Anne Rule escreveu o livro Small Sacrifices, detalhando a vida e julgamento de Downs por Downs. O livro documenta relatos de amigos, conhecidos, vizinhos e sua filha sobrevivente Christ, que questionam a qualidade de seus pais. Um filme feito para a TV, também intitulado Small Sacrifice, estrelado por Farrah Fawcett como Diane, foi ao ar na ABC em 1989. Espero que tenham gostado do caso de hoje. Me sigam nas redes sociais disponíveis na descrição do canal no YouTube, canal Bruna Bonsangue. Obrigada por ouvir e até o próximo podcast.